E Pedro Henriques, mais uma vez, boa noite. Vamos olhar para a arbitragem deste jogo. Tudo apostos?
Vamos embora.
Vamos embora para mais uma missão. O árbitro desta partida, Famalicão, Futebol Clube do Porto, 1 para o Famalicão, 2 para o Futebol Clube do Porto, teve uma tarde atarefada. Foi Nuno Almeida, foi escolhido e contou com a assistência de André Campos e Venâncio Tomé, também David Silva, quarto árbitro. E na Cidade do Futebol, a Luís Ferreira foi o vídeo-árbitro com a ajuda de Nelson Cunha como VAR. Ajuda de VAR, assistente de VAR neste caso. Olhamos já para os lances da primeira parte. Pedro Henrique, vamos logo começar pelo minuto 3, golo legal de Tony Martínez por 27 centímetros, é bem assinalado este lance, mais uma vez a Cidade de Futebol a acertar ao centímetro, por caso para dizer, literalmente.
Sim, exatamente, minuto 13, golo do Tony Martínez, assistência feita por Taremi, golo legal é Richelli que por 27 centímetros coloca em jogo o avançado da equipa de Futebol do Porto. E vou neste lance falar que existe as tecnologias disponíveis, existe um operador especializado na equipa que é o VAR, o AVAR, o operador normal e depois um operador só para as linhas de fora de jogo, uhum. E portanto nós aceitamos, acreditamos que estas linhas são colocadas com muito rigor e portanto isso é muito relevante e importante para aquilo que depois foi o desenrolar do jogo, que teve várias situações em que as linhas fora do jogo foram fundamentais para validar e invalidar golos.
E vamos precisamente ao minuto 43, onde o novo golo de Tony Martínez, também é legal, desta feita com menos 25 centímetros de distância. Ganho, foi apenas por 2 centímetros que não foi anulado este golo.
Exatamente, estamos a falar de uma situação que tem sido muito discutida no futebol, uhum. Que é quando se valida, que é quando se invalida, sobretudo quando se invalida, que é se realmente o jogador tira ou não tira partido, os 2 centímetros, 5 centímetros, que têm sido algumas das medidas mais curtas que nós temos tido no futebol. Nós temos uma lei do fora de jogo, temos efetivamente, enquanto esta lei estiver assim escrita e redigida, temos que aceitar e, portanto, temos que validar ou invalidar por 2 centímetros, qualquer que seja a situação, confiando que a tecnologia, não sendo perfeita, porque tem sempre um lado humano na colocação da mesma, exatamente, mas de qualquer maneira é uma tecnologia que é usada, é colocada e feita da mesma forma e, portanto, gol legal do Porto por 2 centímetros e, uma vez mais, a Cidade de Futebol a mostrar exatamente essas imagens. Mas de relembrar que nestes 2 golos validados à equipa de Futebol do Porto, o árbitro assente André Campos validou os golos em terreno de jogo. Portanto, mesmo sem tecnologias, os golos
teria sido uma decisão acertada por parte do árbitro desta partida. E vamos agora para o minuto 45, mais 2. Penalti pediam os homens do Famalicão na área, sobre penetra por parte do guarda-redes de Costa. Há penalti, Pedro Henriques?
Na minha opinião, não. Okay. Boa decisão da equipa de arbitragem. De qualquer maneira, este é o lance que eu diria que é o caso do jogo. Provavelmente, amanhã, quando formos ler toda a comunicação social, haverá alguém que eventualmente tenha uma opinião diferente, o que é normal. Este não é um caso claro e óbvio. E exatamente por não ser claro e óbvio, o vídeo-árbitro iria sempre validar a decisão que a equipa de arbitragem tomasse, isto é, assinalando ou não assinalando. Basicamente, o que acontece é uma bola metida para a área. O guarda-redes, o Diogo Costa, com os olhos postos na bola, avança e corre na direção da bola e, em sentido contrário, o Alexandre Penetra vem de costas também na perspectiva de tomar posição e disputar a bola. O que acontece claramente é que há um choque, um contacto do peito e das pernas do jogador do guarda-redes do Porto nas costas do Penetra. Aqui a atenuante é que o guarda-redes não só vem em movimento em sentido contrário, portanto o Penetra não está parado, não é uma situação em que está parado, e também que o guarda-redes não faz aquilo que muitas vezes é clássico, é que sai, acaba por dar com as mãos na cabeça ou na cara, ou dá um murro no adversário. Não, o guarda-redes com as mãos só tocou na bola. Há este choque, este contacto. Agora, a questão para mim é exatamente nesta palavra-chave. Chave e contacto, os jogadores vêm em movimentos contrários e este tipo de contacto não é para ser penalizado. Era mais difícil defender uma decisão de penalti do que o contrário. E, portanto, eu concordo claramente com a decisão que foi tomada e, no fundo, com aquilo que fez o vídeo-árbitro, foi olhando para o lance, digamos que não se meteu, porque não há aqui uma situação clara e óbvia que permitisse o vídeo-árbitro contrariar a decisão.
E vamos até à segunda parte, onde o vídeo-árbitro também teve de trabalhar lá mais à frente para já. E não é uma mentira, é agora mesmo, logo aos 53 minutos de jogo, porque Richelli marca para o Famalicão e o vídeo-árbitro teve de verificar se havia ou não fora de jogo. Golo legal, bem decidido?
bem decidido, gol legal. Este é daqueles lances que, com a imagem parada e sem qualquer tipo de tecnologia, de linha, percebia-se porque que não havia nenhum jogador de branco que sobressaísse em relação às camisolas azuis escuras. Portanto, isto para dizer o quê? Que a olho nu percebia-se que o Pepe e o Mbemba, porque o Richelli apareceu entre eles, estariam a colocar o jogador do o Richelli. O cruzamento foi feito pelo Diogo Figueiras, portanto, o Richelli em jogo. E, portanto, gol legal da equipa do Famalicão.
E vamos até ao minuto 62, onde Bruno Costa e Bruno Rodrigues vêm ambos a cartão amarelo depois de um desentendimento, suponho que bem mostrado.
Sim, cartão amarelo bem mostrado. Inicialmente, eu no relato em direto fiquei com a ideia que tinha havido ali um complemento desportivo de um em relação ao outro. Depois fui rever as imagens e sobretudo com as câmaras lentas e não foi bem isso. O que aconteceu foi que o cartão amarelo é bem mostrado. Isto para mim é o que é o mais importante.
Sim.
O Bruno Rodrigues faz uma carga pelas costas que o árbitro apitou e que ia adverti-lo exatamente por essa carga. E quando apita e interrompe o jogo, o próprio Bruno Costa, com o jogo interrompido, faz exatamente o mesmo em relação ao outro adversário. Carrega o adversário já sem bola pelas costas.
Responde e portanto, moeda, recebeu mesmo
exatamente, exatamente. E o árbitro aqui ainda não tinha mostrado nenhum cartão amarelo. É bom relembrar que havia 2-1. Portanto, o jogo começou a aquecer, ou seja, aquilo que era um jogo brando passou a ter contactos, choques e uma série de infrações. E, portanto, o árbitro tinha necessidade de segurar. E estas duas, estes dois cargas nas costas, foi o gatilho para o árbitro mostrar e bem o cartão amarelo a ambos.
E vamos então olhar agora também para um amarelo desta feita 2 minutos depois, aos 64. A Diogo Tavares é bem mostrado, Diogo Tavares do Famalicão. É bem mostrado.
Assim, eu penso que é David Tavares, não tenho esse. Acho que é David Tavares, ou será Diogo?
Vamos ver, eu tenho aqui a indicação de que é Diogo numa primeira instância, mas.
É possível,
vamos ver já aqui. Já vamos ver aqui. Eu vou confirmar já,
Tá bem, confirmei.
Ora, este jogador é o Fernandes. Também não consigo encontrar.
Pronto, não interessa. Tavares foi divertido. Ok, o cartão amarelo é bem mostrado. Porque
é
ele
David,
já tinha...
é David Tavares.
É David, não é? Pronto, então tinha essa ideia. David Tavares, até porque ele tem um cabelo sui generis,
faz lembrar uma corpulência física. Costas,
exatamente, uma corpulência física. O David Tavares tinha sido advertido verbalmente 2 minutinhos antes.
Naquela falta de entrada de lance e depois...
Exatamente. E passado 2 minutos, ou 1 minuto e pouco, ele tem este pisão, ou seja, chega tarde à bola e pisa com a sola de cima para baixo o pé do Bruno Costa, pé direito sobre o pé direito. E o árbitro já o tinha advertido verbalmente, mostrou-lhe aqui o cartão amarelo. Mas só por si esta infração era suficiente para o cartão amarelo, portanto bem mostrado e o árbitro a tentar segurar, obviamente, o jogo.
E vamos andar 10 minutos para a frente, ao minuto 74, amarelo a Pepe Rodrigues. Bem mostrado este cartão, Pedro?
Sim, cartão amarelo bem mostrado, não só pela infração, que é uma entrada negligente, mas já relativamente perto da área da equipa adversária e, portanto, de alguma maneira estava já a desenvolver aquilo que nós chamamos de ataque promotor. Por estas duas razões, o árbitro mostrou o cartão amarelo e aceita-se claramente.
E agora vamos andar 20 minutos para a frente para talvez um dos lances mais... emotivos do jogo e mais difíceis de analisar, sobretudo por causa do burburinho que se joga, à volta do árbitro. Aos 94 minutos, o Famalicão consegue chegar ao ambicionado golo do empate, que acaba por ser anulado pouco depois por fora de jogo, bem decidido, um fora de jogo depois no qual uma decisão não nos mostrava os centímetros logo à partida.
Exatamente. E essa é que foi a questão que se calhar lançou um bocadinho mais burburinho. Portanto, primeiro o Bruno Rodrigues está adiantado em relação ao ponto de adversário e as linhas vermelhas e azuis, sem mostrar os centímetros, quando foram colocadas, dava exatamente essa percepção. Um adiantamento ligeiro, mas suficiente para ser penalizado por fora de jogo. E, portanto, nada a dizer. Uma vez mais, realço que a tecnologia está lá exatamente para isso mesmo, para ajudar e para servir e para colocar com rigor essas linhas. E, portanto, nem se tratou de um fora de jogo de 2 centímetros ou 3, ou como foi acontecendo no gol do Porto, é de 21 centímetros. Para dizer também que o facto de eles terem colocado os centímetros, mas terem ficado fora da imagem que nos foi injetada por parte da Cidade de Futebol, lançou um bocadinho aqui a dúvida e a confusão no momento que não podia ter lançado, porque em todos os momentos são importantes, mas nesta situação, que era um gol de empate nos descontos, é mais importante não ter havido essa falha. De qualquer maneira, nós no flash interview ouvimos o jornalista da Sport TV a fazer...
É dizer que eram 20 centímetros.
A ver que eram 20 centímetros e depois tive a informação de quem estava lá na Cidade de Futebol, mas quem estava lá no estádio, que depois foi confirmado de ser 21 centímetros. Ser 20 ou ser 21 centímetros é a mesma coisa, portanto o que importa é dizer que o gol foi bem anulado e portanto aqui a tecnologia, a relevância que tem uma tecnologia para transformar um jogo de 3 pontos naquilo que podia ser um jogo de 1 ponto para cada lado e, portanto, a importância que tem boa decisão da equipa de arbitragem.
E há aqui ainda uma questão que tem a ver, Pedro, com o tempo de compensação, isto porque devia ter havido, na tua opinião, mais 2 minutos sobre os 7 descontos que foi o tempo que o VAR acabou por demorar para decidir a anulação do golo, não é?
Exatamente. Nós tivemos na Cidade do Futebol esta semana a receber formação e, curiosamente, o último assunto que foi debatido e falado foi exatamente esta questão da recuperação de tempo perdido, que nós temos os descontos e os descontos sobre os descontos. Basicamente, para descrever o quê? Quando acontece o gol, estamos com 94 minutos e uns segundos, portanto, à volta disso. E a partir daí, o jogo teve interrompido. Portanto, na prática, faltavam jogar 2 minutos e mais uns segundos. Ora, quando o árbitro recomeça, isto é, com o fora de jogo, anulando o gol, praticamente deu ali cerca de 30 segundos de jogo, pouco mais do que isso. Portanto, faltavam claramente dar mais 2 minutos. De resto, o branco do Famalicão, assim que o árbitro termina, insurgiu-se um bocadinho com essa situação. E, portanto, faz parte do protocolo, faz parte da regra, da lei, que havendo uma paragem a 2 minutos do fim dos tais 7 minutos, e uma paragem não por uma situação normal, de um lançamento, um ponto de baliza, não, por causa de uma intervenção do vídeo-árbitro, esse tempo que falta jogar tem que ser jogado a partir do momento que começa o jogo. E, portanto, faltou aqui claramente os 2 minutos. Não, obviamente que isso não afeta o jogo sob o ponto de vista da verdade esportiva, apenas, no meu ponto de vista, vai afetar naquilo que é a nota que o árbitro vai ter.
E vamos já a essa nota. Nuno Almeida, quanto tem neste Famalicão, Futebol do Porto?
Nota positiva, nota 6. Naquilo que é essencial, ele não falhou. Portanto, não temos aqui uma situação de penalti, de um golo anulado, de um cartão
temos
vermelho.
Temos por um lado a situação inversa, de boas decisões nesse sentido.
Boas decisões do André Campos, sobretudo nos primeiros 2 golos do Porto. Obviamente que neste ele também por 20 centímetros não conseguiu, portanto, fez aquilo que no fundo é pedido aos assistentes, que é em caso de dúvida, no limite, deixar jogar, ainda por cima agora com a tecnologia. Eu, quando a equipa de arbitragem consegue decidir tudo corretamente em campo, valorizo sempre um bocadinho mais de quando as decisões todas também são corretas, mas são revertidas ou congedadas por parte do vídeo-árbitro. E, portanto, há aqui uma que o vídeo-árbitro salvou, e salvou daquilo que podia ser realmente um verdadeiro caso de jogo, que era validar um golo em fora de jogo. E é por isso que não dou mais que 6. De qualquer maneira, naquilo que é essencial, técnico e disciplinamento, a equipa de arbitragem esteve bem. Enfim, pequenos pormenores que nós não destacamos aqui, que são aquelas faltas com as quais algumas eu não concordei, uma ou outra situação que podia ter havido ali intervenção disciplinar, mas que se aceita na forma como ele acabou por conduzir o jogo. De qualquer maneira, podia ter feito um bocadinho melhor, mas isto é importante dizer que o jogo não era fácil, ou pelo menos a partir do 2-1 tornou-se mais difícil. Boa arbitragem, boas decisões, isso é que é essencial.
E é essencial, e fica por aqui este sem falta, está avaliado Nuno Almeida, nota 6 para o árbitro português que apitou o Famalicão 1, Futebol Clube do Porto 2. Nós, Pedro, estamos de regresso na terça-feira para olhar para a arbitragem do Benfica. Até à próxima.
Um abraço.